Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Que legal, que legal. Samara, bom, você está desenvolvendo um projeto, né, no seu mestrado, sobre a escuta de crianças em relação ao acesso de livros produzidos por autoria negra. Como é que está esse projeto? Como é que você chegou neste ponto, né? Porque eu acho que é um ponto bem importante, né? De pensar no, no, nessa, nessa aproximação da literatura com a infância e, principalmente, né, nesse ponto da autoria negra, né, dos escritores negros, né, que eu acho que é bem importante para, enfim, que eu acho que entra talvez na mesma linha da ideia, como eu posso dizer, do efeito que se produz, né, quando uma criança tem acesso a uma boneca negra, né? Como é que você chegou nessa ideia? Como é que está essa pesquisa aí? Conta um pouquinho para a gente dessa parte.
Olha, foi muito bacana, assim, ontem eu estive na aula, né, ainda bem presencial, e falávamos sobre a minha temática numa aula, e uma professora me falou uma coisa que me marcou bastante. Foi um encontro esse projeto, essa pesquisa, né, foi um encontro chegar nesse resultado desse objeto de pesquisa, porque eu estava desenvolvendo um trabalho na escola, e eu trouxe livros produzidos por indígenas e por autoras negras e negros. E dentro dessa ideia do cânone literário que nós temos, a gente foca muito na produção partindo do europeu, né? O que é dito clássico vem do europeu, né? Chapeuzinho Vermelho, Caixinhos Dourados, enfim. Outros contos que a gente escuta por aí, a gente entende e sabe da onde vem. Então, as características desses personagens e quem produz, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Sempre me questionei nesse lugar de sair só do protagonismo nas ilustrações dos livros ilustrados, que é importante, é fundamental, mas também trazer quem produz isso. Nós temos muitos escritores e escritoras negras que fazem materiais incríveis e para que essas crianças possam ter acesso a isso. E no meio dessa apresentação, eu trouxe vários livros produzidos por indígenas, negros, e trouxe a imagem, né, a foto, para mostrar para eles quem é essa pessoa que está escrevendo, né? Eu acho que isso também é fundamental dentro dessa construção de que um livro ele não é algo distante. Existe uma pessoa que escreve, a pessoa que ilustra, uma editora que vai passar lá e que vai ter esse cuidado. Então, a gente vai construindo isso também, né, alfabetizando, assim, digamos assim, as crianças no processo literário também. E quando eu mostrei nessa trajetória, teve um grupo de crianças que eu fui apresentar o ganhador do Prêmio Jabuti, que é o Otávio Júnior, que ele foi ganhador do Prêmio Jabuti em 2020. E eu já tinha outras obras dele e eu levei e coloquei a foto. Quando eu apresento a foto que escreveu o livro, a criança me pergunta: mas ele escreve? E aí a outra foi perguntando: mas como que ele escreve? E aquilo de lá me atravessou assim, de um jeito muito forte, porque como eu já tinha apresentado outros autores brancos e essas crianças nunca me perguntaram isso. Qual é a construção que uma criança de 5 para 6 anos já tem na sua infância, que ela já consegue questionar que uma pessoa negra pode ou não pode escrever um livro? Será que ela tem acesso a esse livro? Será que nós colocamos produtores de conhecimento também, pessoas negras? Elas já determinam isso? São as perguntas, né? É isso que eu quero na minha pesquisa. Eu quero ir para um outro grupo e quero saber se isso foi algo específico, ou se isso é um dado que a gente tem de outros lugares. Então, essas perguntas é que estão me movimentando na minha pesquisa, através da escuta das crianças. Porque entender a criança como um sujeito político e crítico que já consegue ter essas percepções é um grande desafio. mas elas são potentes, elas conseguem externar o que foi que construiu naquela narrativa a ponto de uma criança se questionar. Ele escreve? Por que nunca se questionaram quando eu apresentei autores brancos? Então, ouvir as crianças, entender elas é um desafio muito grande, né? É, colocar elas como um centro, entender esse lugar que criança é, sim, o centro, não, né, as margens da aprendizagem. E colocar também este lugar de como é importante apresentar autores negros para elas. Como uma criança negra pode se projetar num futuro, uma escritora ou um escritor, se ela não tem em quem se espelhar, em quem ela olhar e falar, eu quero ser isso, eu quero ser ele, né? Se a gente tem esses questionamentos nas outras áreas de conhecimento, na literatura não seria diferente. Então, são essas perguntas, foi esse encontro que fez com que surgisse essa dúvida e essa vontade de pesquisar sobre esse tema.
Falando um pouquinho, então, na formação dessas crianças, né? É, eu lembro que há alguns anos eu trabalhava numa ONG que atendia refugiados, né? E fizeram um convite pra gente, era um evento que estava tendo para professores, né? E era muito bacana, porque eram palestras, tudo, e ao lado tinham trabalhos que os professores tinham desenvolvido com as crianças. E o tema era diversidade. E eu fiquei surpresa, assim, com a qualidade do que as crianças produziram, sabe? Eles foram, você percebe o incentivo que elas receberam daqueles professores. Porém, numa conversa com uma das professoras, ela falou que existe uma certa resistência, que ela falou assim, aqui não estão todos os professores que deveriam estar, porque muitos ainda resistem em abordar determinados temas dentro da sala de aula, e isso me deu uma tristeza muito grande, né, de ver essas crianças privadas dessa riqueza que é, né, desse debate. E eu queria que você, isso já faz o que, uns 6 anos, eu queria que você desse seu ponto de vista, como é que está hoje a educação em relação a isso, aos professores, às diretorias, como é que elas têm se comportado, né, elas estão mais abertas para esse debate e para dar essa noção de representatividade para as crianças?
Olha, ainda temos muito que caminhar, né? A gente tem uma lei, né? Uma lei de 2003, a 10.639, é a lei que trabalha, que traz, então, para nós a obrigatoriedade de se trabalhar a história africana e indígena dentro do currículo escolar. Então, veja, essa lei já tem 19 anos, né? É muito tempo e ainda a gente precisa caminhar bastante. E aí tem vários contextos, né? E daria para a gente fazer uma análise de vários lugares. Mas a formação continuada desses professores é um ponto muito importante em se colocar a importância, como você mesmo fala, assim, de entender que crianças desde bebê, gente. A gente fala crianças, e como eu tô na minha área da alfabetização, às vezes as pessoas pensam que só a partir dos 5, 6 anos é que a gente pode falar isso. Não. São as imagens que estão presentes para esses bebês, são os brinquedos, são os corpos que cuidam desses bebês, que estão ali com eles também. São formas que a gente vai trabalhar e entender o quanto isso é importante, né? Ainda temos, sim, uma grande demanda de que precisamos alcançar de formação de professores para que se sintam seguros. É aquilo que eu comentei anteriormente, como que você vai ofertar aquilo que você não tem, né? Então, não foi muitas vezes, eu vou dizer, né, na minha formação, então, eu não tive nenhum tipo de formação dentro da universidade, dentro da academia, enfim, no caso da formação da pedagogia, que trouxessem essas temáticas, né? E um lugar muito importante, não é somente a professora negra que tem que falar sobre isso, não é preciso eu ter um aluno refugiado, não é preciso eu ter um aluno negro para trazer essas temáticas. Ele é um tema, primeiro, legalmente falando, que deve ser assegurado, é um direito dessas crianças de discutirem isso, e a gente precisa fazer esse movimento, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que a gente tem que começar a reconstruir. Então, Eu fiz um curso recentemente onde vamos falar sobre o Dia da Matemática, que vai ser agora, dia 6 de maio, em homenagem a Malbataã. Porém, todo mundo focou o discurso em cima do Malbataã. Ninguém falou sobre a origem da matemática, que vem do Egito, que vem do continente africano. Não significa desvalorizar quem é ele dentro do contexto que a gente está, o porquê se tem o dia 6. Mas vamos colocar outras culturas. A cultura africana, ela é do início da humanidade, né, gente? Então, a gente tem que trazer isso. Então, como que foi representado a matemática no Antigo Egito? Como veio isso? Como chegou até Malbataã? Mas, não. A gente fez o recorte, né, ali. Eu digo a gente porque eu estava no curso, mas eu estava como discente, não como docente, ouvindo e questionando isso, né? Então, como que as crianças vão ter esse acesso? Então, não é só falar do corpo negro, não é só falar sobre racismo, é entender o continente africano e o povo negro como também aqueles que produzem conhecimento. E que esse conhecimento que nós temos hoje acesso, muito deles, não todos, mas grande parte dele, vem do continente africano. Mas os professores têm essa informação? Como eles vão poder fazer isso dentro da escola? Como discutir isso? Veja, eu estou falando agora de 6 de maio, eu não preciso falar da África só dia 20 de novembro, né? É um movimento que precisa ser constante e articular isso em todas as áreas de conhecimento. É a professora que trabalha o contexto artístico, trabalhar sobre o conceito de arte que parte de lá, é a professora fazer uma produção de texto, não só trazer somente as dores, não só também trazer somente questões relacionadas à cor da pele, né? É importante, não é para não deixar de fazer, mas nós podemos ir mais. Mas para isso, os professores precisam ter acesso também à informação que não foi dada. E aí é um grande desafio ter, estar num grupo de pessoas que estejam dispostas a desconstruir e ampliar esse olhar.
Você percebe que há uma diferença, Samara, nesses últimos anos aí, em relação a essa receptividade, né, dessas questões que você levanta, né, dessa busca por um lugar mais igualitário, mais livre desses preconceitos? Você acha que essa resistência aumentou nesses últimos tempos? Eu digo em relação a esses dois pontos cruciais aí que a gente viveu nos últimos anos, né, que foi uma pandemia e um governo, né, que se mostra, assim, deixa isso muito claro, sua posição, né, racista, homofóbica, misógina e tudo mais, né? Então, eu acho que isso é um discurso que insiste e que eu acho que de alguma forma influencia, né, nessa luta, no acolhimento, né, dessas outras possibilidades discursivas, né?
Uhum. E comparando aos últimos anos, é inevitável que nós tivemos avanços, tivemos bastante avanços. Porém, também não tem como a gente negar a desconstrução que esse governo fez nesses últimos anos, né? Essa ideia de que compreender e exigir os meus direitos é mimimi, você reclama, a gente está com uma discussão muito séria sobre as questões de cota, né? Que você não precisa de cota, as pessoas não entendem, não têm acesso ao conhecimento sobre o processo histórico, para entender aonde queremos chegar e o porquê e como chegamos através de muita luta, muita resistência. E temos alguém que representa, né, uma nação falando isso. A gente está falando de uma questão macro, mas micro também, né? Não posso, para mim é inevitável não falar do que a gente ouviu agora no início do ano, se não me engano, foi no início do final do ano passado, quase quando o nosso prefeito falou que em Curitiba não existia racismo e não precisava dessa pauta. Então é isso, são esses movimentos, essas articulações daqueles que nos representam, e porque a gente sabe que grande parte da população ainda não está exercendo de forma crítica. Então a fala a oralidade, a palavra tem poder. Né? Eu acredito muito nisso. Não é à toa que eu sou contadora de histórias. Então, a palavra, ela exerce um poder, né? E como essas palavras, através daqueles que nos representam em relação, né, à política, têm nos apresentado, têm nos colocado nesse lugar. Mas temos resistido. Eu acho isso é uma coisa importante. Eu lembro que foi muito dura essa eleição presidencial, me abati mesmo emocionalmente e achei que ia ser pior realmente em relação ao movimento com aqueles que estavam em torno, e a gente se fortaleceu, né? Então, e estamos conseguindo nos colocar em relação ao coletivo, pensar, vamos estar juntos, foi aquele movimento mesmo, ninguém segura a mão, ninguém larga a mão de ninguém, e vamos juntos, e acho que isso também nos deu força, e vamos pautando e questionando cada vez mais esses espaços.
Ótimo, ótimo.
Te ouvindo falar, é bem isso, né? Ninguém solta a mão de ninguém, e de como é importante a gente falar cada vez mais disso, assim, né? Essa política feita dentro do gabinete, onde não se conhecem as ruas, onde não se conhecem as pessoas, onde não se conhecem os bairros, é bastante assustadora, né? Bastante delicada, por isso que os movimentos, os grupos, os pesquisadores precisam cada vez mais falar sobre esse movimento, né? Falar que Curitiba não tem racismo. A gente acabou de eleger a primeira vereadora negra da cidade, né? Então tem uns simbolismos aí na nossa cidade que a gente precisa sempre falar sobre ele e desconstruir realmente esse discurso, né, de gabinete, um discurso onde não se conhece a própria cidade. Enfim, só um registro aí do que você falou, e eu queria emendar com a minha próxima pergunta falando sobre a sua atuação no projeto Deixa Que Eu Conto, da Unicef. Como é que foi essa experiência? Esse projeto que era de contos afro-brasileiros, né? Como é que você chegou lá e que resultados você teve?
Ah, foi o meu presente de 2020, com tanta coisa, né, acontecendo, nós naquele cenário, todos ainda perdidos, com medo, mas o Deixa Que Eu Conto, ele foi o meu presente, realmente. Foi um trabalho incrível. Ele ainda reverbera bastante, eu digo que é vida longa ao Deixa Que Eu Conto. Ele é um projeto que envolveu vários contadores de histórias, eu fiz parte, claro, do grupo do Afro, né, que tinham outros contadores de histórias também, Mafone Oliveira, o pessoal do Amazonizando, Keila Batista. Então, fizemos ali um trabalho incrível. Já tinha esse programa do Deixa Que Eu Conto pelo podcast, que era com a Carol Levy, com Kiara Terra, e com Leandro Medina e Andréia. Eles faziam já esse trabalho. E aí nós trouxemos, então, os contos afro-brasileiros e africanos através do podcast. E ele é um trabalho muito incrível, porque ele é articulado com a BNCC, então é um trabalho que tem uma proposta de chegar também dentro das escolas, e em contexto de pandemia, ele tinha um lugar ainda mais potente, porque o acesso às telas era muito grande, né? Era lives. Eu, por exemplo, fiz quase 40 dias de contação de histórias diárias no começo. Aquilo foi uma salvação para muita gente. Eu lembro, assim, que eu fazia no meu Instagram, meu Deus, era uma enxurrada de gente, tanto é que foi muita coisa, assim, que eu não era muito das redes sociais, mas, gente, a gente não pode parar, vamos nos ajudar, e de repente, bumf, né, tô eu lá espalhando, contando histórias para todo lugar, mas chega uma hora que isso cansa também, né, e as crianças também cansam, parece que não, que eles gostam, mas cansa. E trabalhar a história narrada pelo podcast, que traz essa percepção de ouvir a história, então eu apresento, ou eu sou a Samara Rosa, eu tenho essa característica, eu vou criando no imaginário daqueles que estão ouvindo como eu sou, não é só através da imagem, né? E aí tem toda a questão de um trabalho incrível também, fazendo com as sonoplastias, que traz essa relação, e a Unicef tem um trabalho, né, de levar para lugares muito distantes, então não era somente para regiões centrais que esses podcasts chegavam, então ajudavam em lugares muito distantes, que o pessoal só tinha acesso, não tinha acesso à internet, né? Todo mundo pensa, né? Ai, gente, a gente tá aqui, ó, assistindo muita live, assistindo vídeos do YouTube, mas não, gente, tem muitos lugares que não tem esse acesso. Então, esse podcast também foi colocado nas rádios locais desses bairros, de comunidades, enfim. Então, levar as histórias, interagir com essas crianças, porque o podcast tem isso, eu falo como se eu estivesse vendo as crianças ali. Então, era esse retorno que a gente tinha. Recebemos muito e-mails, né, pelo Unicef, eu também na minha página, muita gente assistindo, me mandando, né, na verdade, pelo direct, avisando, olha, escutei com a minha filha, escutei com meu filho, coloquei dentro do carro, agora a gente vai ouvindo no caminho de escola, para casa, a gente vai ouvindo as suas histórias, estamos gostando, enfim, é um projeto que ele atinge todas as camadas, desde as pessoas que não tiveram acesso à internet, né, durante a pandemia, acesso ao celular, que também a gente pensa que todo mundo tem, não tem, então foi através das rádios, mas também tivemos acesso para dentro das escolas, as professoras levando essas histórias como suporte dentro do planejamento, famílias colocando, ah, vamos desligar um pouco o celular, mas vamos ouvir uma história, e todo mundo entrando nesse movimento. Então, foi bastante trabalhoso, foi dar trabalho fazer essa produção toda, mas o resultado realmente ficou incrível. Então, foi um projeto que foi um presente.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.